Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2013 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje eu vou contar pra vocês que eu perdi o meu iPhone, vou falar também que eu não consegui recuperar e que tô muito desesperado. No meio disso tudo, vou aproveitar e falar um pouquinho da desoneração, a portaria foi publicada, do iPad Mini aqui no Brasil e do Galaxy Mega. Tudo isso e muito mais.
Começa agora!
Coca-Tec!
Deixa eu agradecer a doação que fez o Matheus Godoy. Obrigado, cara. E olha, você já avaliou o Coca-Tec? Não? Então vai lá, avalia, entra no iTunes, podcast, Coca-Tec e dá uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Aproveita e escreve uma resenha, tô sempre acompanhando o que você escreve lá. Se quiser um atalho, tá aí no iOS de bobeira, aperta aí o home, vai no Safari, digita cocatec.com.br. Na lateral direita, primeira coisa que você vai ver é escute o podcast de hoje, escute o episódio de hoje. E tem um botãozinho de play embaixo, você vai ver escrito em preto, qualifique esse cache no iTunes, você toca aí e já vai direto para a área de qualificação. Da mesma forma que você conheceu o Coca-Tec, você qualificando, você devolve isso de alguma forma para o Coca-Tec, porque você dá visibilidade ao cast, fazendo com que aqueles cocas que ainda estão adormecidos assumam as suas devidas posições.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui!
E foi publicada finalmente a portaria no Diário Oficial sobre a desoneração dos smartphones. E são 8 regrinhas, né? O dispositivo tem que suportar a tecnologia 3G no padrão HSDPA ou alguma outra com capacidade de transmissão de dados superior. Ou seja, pode ser 3G, pode ser 4G, o que for, não teria nenhum problema. Não existe, portanto, aquele teto, olha, se for 3G é 1000, se for 4G é 1500, não tem isso. Qualquer uma das duas tecnologias tem que ter 3G ou 4G. O ponto 2, para o dispositivo ter direito à desoneração, tem que suportar o Wi-Fi, né, no padrão 802.11. E aí serve o A, o N, o C, ou qualquer padrão. Só precisa ter Wi-Fi. Terceiro ponto, precisa ter um navegador. Faz todo sentido. Poxa, eu tenho 3G, né, tenho Wi-Fi, preciso ter um navegador, preciso acessar, entre aspas, né, a internet, preciso acessar a World Wide Web. Ok, ponto 4, precisa ter um SDK, precisa ter um Software Development Kit, né, e uma API. Para quê? Para você desenvolver aplicativos, ou seja, precisa ser um smartphone, precisa ter aplicativos. Ok, achei bacana. E aí você deve estar pensando assim, poxa, mas você falou aí de navegador, tem que ter também um e-mail, né, um cliente de e-mail. Sim, esse é o ponto 5, precisa ter uma aplicação dedicada para contas de correio eletrônico. Ok, bacana. Ponto 6, tem que ter tela sensível ao toque ou teclado físico no padrão QWERTY. Ou seja, não pode ser um aparelho que tenha aquelas teclas 1, 2, 3, né, a tecla numérica. Não basta só isso. Precisa ter um teclado QWERTY. Ou seja, pode ser um BlackBerry, né, do jeito que a gente conhece, né, do modelo tradicional, ou então um iPhone, um Android com tela sensível ao toque. Ok, bacana. Ponto 7, né? Mas qual é o tamanho de tela? O tamanho de tela é superior a 18 centímetros quadrados. E aí não tem nenhum problema. Os iPhones até o 5, que tinham 3 polegadas e meia de tamanho, né, de diagonal, tem em média ali uns 30, 35, talvez um pouco mais, mas uns 35, 40 centímetros quadrados. Então isso também não é nenhum problema. Ou seja, deveria ter no mínimo metade da tela do iPhone, arredondando, que é mais ou menos, se você vai pensar assim, mas peraí, metade da tela do iPhone, isso é a tela de um BlackBerry. Exatamente, é o mesmo aparelho em termos de tamanho, sendo que metade é teclado e outra metade é tela. Então 18 centímetros é o mínimo. Opa, bacana, né, tudo jóia. O problema é o ponto 8, né, sempre tem uma virgulinha. O ponto 8 reza que o aparelho, para ter direito à desoneração, precisa ter um pacote mínimo de aplicativos desenvolvidos aqui no Brasil, prévia previamente embarcados. E aí entra o problema. Bom, o que é um pacote mínimo? Diz pra mim, é um aplicativo, dois aplicativos, né? O que é isso? O que é o fato de ser desenvolvido no Brasil? Precisa ser uma empresa brasileira? Precisa ser, ou pode ser um desenvolvedor independente, né? Um desenvolvedor independente que fez, colocou aquele aplicativo ali, já conta? Como é que é isso? Será que aquela customização que a operadora faz em cima dos aparelhos Android já conta como sendo um pacote mínimo? Isso já é desenvolvido no Brasil? Isso já é embarcado? Então, muito provavelmente, o foco desse ponto 8 esteja falando basicamente nas entrelinhas Android. Isso porque, quer dizer, eu ou e outros, mas basicamente ele exclui o iPhone, porque a Apple não vai permitir que tenha aplicativos, né, previamente embarcados. Isso vai ser problemático, né? Como é que a gente determina que um aplicativo foi desenvolvido aqui no Brasil? Ele precisa ser totalmente desenvolvido aqui no Brasil? Se ele tiver uma camada de customização feita aqui no Brasil, será que já pode? Enfim, na prática, esse ponto exclui o iPhone, né? Vai ser o Android, vai ser aceito muito provavelmente pelas customizações e os demais aparelhos vão ficar de fora. E continua, né? Eles especificam que o valor não pode exceder a R$1.500. Se possui 4G, essa deve operar pelo menos na faixa de R$2.500 a R$2.690. Então tá, se for 4G, precisa obrigatoriamente ter essa frequência. Isso de pronto já exclui o iPhone, né? Porque o iPhone não opera nessa frequência. Ou seja, o governo tá fazendo o papel dele. Olha, a gente vai dar esse desconto, mas dá uma força aqui para a indústria nacional, dá uma força aqui nessa lambança de 4G que a gente fez. Você vai ter características técnicas que vão ser revistas anualmente, e para você ter direito a esse incentivo fiscal, você precisa submeter o aparelho à Secretaria de Telecomunicações, enfim, tem uma avaliação. E claro, né, nada disso garante que esse benefício, que esse incentivo fiscal, que esse desconto vai ser repassado para o preço final, vai ser repassado para o consumidor. Na prática, desiste de um benefício fiscal para o iPhone, né? Não vai, pelas regras, acontecer. E segundo a Veja, o iPad Mini já está sendo fabricado aqui no Brasil, vai chegar às lojas na segunda quinzena de maio, custando algo próximo de R$1.100, na faixa de R$1.000 a R$1.100. A ideia, segundo as fontes da Veja, era bater R$999, um bom preço, né? Bater 3 dígitos, mas isso não foi possível por questões tributárias. Olha, eu torço para que aconteça esse preço, para que chegue na faixa dos R$1.100, mas sinceramente eu tenho fortes dúvidas. Eu acho que vai chegar um pouquinho mais alto, vai chegar ali na casa dos R$1.300. Historicamente, o Brasil tem um preço alto. Se a gente regular com o preço da Argentina, vai vir mais alto do que R$1.000, R$1.100. Mas também, verdade seja dita, o preço do iPad Mini é uma bagunça, né? Cada país tem uma regra, cada país tem um preço. Não dá pra você, não fica claro qual é o padrão. Então pode ser que seja a R$1.000 e R$1.100? Pode ser. Eu, pessoalmente, acho que vai vir mais caro. Acho que vai vir no preço do, sabe-se lá que fim vai levar, do Nexus 7. Algo em torno ali de R$1.200, algo em torno de R$1.300. A Apple pensa sim em competitividade, pensa na concorrência, e eu não vejo muito motivo para ela largar um iPad Mini nessa faixa de preço. Provável que as fontes da Veja tenham acesso a esse preço, que esse seja o preço, olha, a gente vai vender a R$1.100, mas já que não tem concorrência, vamos largar um preço mais alto, e aí quando aparecer uma concorrência decente, quando aparecer o Nexus 7, a gente vai e joga para baixo, a gente arranca o dinheiro do Google, porque aí eles vão ter que fazer um incentivo, vão ter que colocar na mesma faixa de preço que a gente pode fazer. Enfim, não duvidaria que algo assim acontecesse. E já que a gente está falando aqui de Brasil, com foco aqui no Brasil, você sabe quem é o provável suspeito pelo travamento do Windows, daquela atualização de segurança que foi feita na quarta-feira e aí travou todo mundo, né? Travou só o Brasil e os Windows 7 32 bits. Tudo indica que foi o plugin GBuster, que é usado por quem? Pela Caixa Econômica Federal. Provável, né, eu tenho pra mim, que esse não é o único problema. Eu acho que pode ter mais caroço nesse angu. Talvez esse seja o fator principal, isso de repente pode ter desencadeado algumas outras coisas, mas parece que esse plugin, né, desenvolvido pela GAS, né, tecnologia, tá no coração desse problema. E vamos continuar falando de Brasil. Isso eu achei interessante, né, que é a película Magu 3D. É uma película feita para iPad, tem um logo Made for AI, tem a licença da Apple e transforma conteúdo 2D em conteúdo 3D sem precisar de óculos. E por que, que eu disse falando de Brasil? Porque foi criado por 3 brasileiros, criado em família, por 2 irmãos e 1 primo. Basicamente, como é que você cria o 3D? 3D você cria colocando 2 imagens, né? Sendo que cada uma dessas imagens é captada por um olho. Por isso que você usa o óculos. Tem aquele óculos, né, que de lente azul e lente vermelha, onde são projetadas 2 imagens, uma sensível ao vermelho e outra sensível ao azul. E assim vai cada uma para um olho. Ou então você pode trabalhar com lente polarizada, né, uma lente na vertical e outra lente na horizontal. Então só passam raios de luz com aquela polarização específica, né? Tem vários formatos, mas basicamente você tem que gerar captação diferente com os 2 olhos. O que faz essa película não é isso. Se você pegar um filme 3D, um filme que tem 2 quadros, né, no lugar de um só, digamos assim, você não vai ver em 3D. O que acontece? Você precisa converter, isso é um problema, verdade. Você precisa converter as fotos, converter os vídeos de 2D para 3D. E ainda assim, você não vai ter aquele efeito de saltar da tela, né? Ele trabalha com paralaxe, né? Trabalha com lenticular. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar uma profundidade, mas não vai saltar da tela. É quase como se, olhando, é como se você pudesse entrar dentro da tela, né? É uma película, quase um case que você coloca, você prende em cima, e a vantagem é que pode 2, 3 pessoas olharem aquele conteúdo 3D, é totalmente interativo, mas, enfim, ainda pra mim é uma brincadeira. Custa R$150, mas por que eu digo que é uma brincadeira? Porque você vai ter que baixar o aplicativo do Magu. É legal a tecnologia, mas eu acho que, a verdade é a seguinte, o 3D ainda não colou. Acredito que por causa dos óculos, os óculos são desconfortáveis. Do dia que a gente conseguir resolver o problema dos óculos, esse aí é um passo importante, mas ainda precisa evoluir mais, né, pra você ter uma experiência interativa de verdade, pra todo mundo participar daquilo sem óculos. Quem já usa óculos, coloca o óculos 3D, fica incomodado porque é óculos em cima de óculos. Quem não usa óculos, não tem esse hábito, fica incomodado por estar usando óculos. Então é problema atrás de problema. Quando retirarem o óculos da situação, pode ser que melhore um pouco essa história 3D, mas não pode ser ter aplicativo, né, ter processo de conversão. Isso certamente é um fator que vai impedir a adoção dessa tecnologia, né, do Magu 3D. E vamos falar de Apple. Apple vai pagar lá nos Estados Unidos 53 milhões aos consumidores pelo problema no sensor de umidade. Isso porque tinha falso positivo. Se o aparelho estivesse num ambiente com alta umidade, ele era acionado, né? Você tem um sensor tanto no jack do fone quanto ali no dock 30 pinos. A gente está falando de um iPhone 3G, né, e 3GS, que foi como deu o problema. Acho que o iPod, os iPods de primeira geração, o iPod Touch, tinham esse mesmo problema. E, enfim, é um acordo em grupo, né, um coletivo, e a Apple vai pagar algo entre $100 e $300 por aparelho, né? O sensor que deu problema era fabricado pela 3M. E um juiz americano teceu um comentário bem apropriado, né? Ele disse que ele está frustrado pela Apple e pelo Google adotarem como estratégia de negócios a briga judicial. E faz todo sentido, né? A briga judicial, ela é uma coisa que você tem que usar em último caso. Enfim, você tem a lei, tem a história dos crimes, aquela coisa toda. Às vezes você tem um problema em família, né? Isso é muito comum com inventário, né? As pessoas não chegam num acordo e aí você tem que apelar para a justiça. Ok, só que o inventário acontece quando, né? Acontece nenhuma vez na vida, né? O inventário só acontece uma vez na morte. Tudo bem. Agora, você fazer da briga judicial uma estratégia de negócio é realmente complicado, né? O juiz, claro, né? Você deve estar pensando aí, larga de briga judicial, foca em, né, na palavra da moda, né? Foca em inovação. O juiz, ele não fala isso, né? Ele também é sensato. Ele diz que as empresas têm que chegar num acordo, e é verdade, né? A gente não tá falando de uma briga de família, né? De irmão que não fala com irmão. É outra coisa, são empresas, é todo mundo ali, o bem comum, né? As pessoas têm que entender isso. Por mais que existam problemas aí, Android versus iOS, né? Eles têm que ser maiores do que isso. Eles não podem viver em picuinha, né? Não podem viver em pé de guerra, né? Não é Estados Unidos e Coreia do Norte, né? É de alguma forma todo mundo amigo, de alguma forma todo mundo querendo resolver os problemas da tecnologia, é todo mundo querendo ampliar os seus produtos. Sim, tem que se defender, por isso que eu achei o juiz sensato, porque ele disse que eles precisam sentar e conversar, né? Eles precisam se entender. Eu concordo. Ainda fala aí de processos jurídicos. A França pediu à União Europeia para dar uma olhada lá nessa história do app grátis, né? Porque existe um envolvimento forte, né? O país de origem do app grátis é na França. Então, foram lá a União Europeia. Dá uma olhada lá, vê se a Apple não tá fazendo nenhum abuso. Legal, bacana que tenha esse envolvimento, né? De alguma forma, o app grátis é grande. Vamos ver, né? Tá acontecendo. Estão surgindo as cenas que eu falei no passado, né? Dos próximos capítulos. Vamos aguardar mais. E parece que tá chegando às vias de fato o acordo entre a Apple e as gravadoras no que se refere ao iTunes Radio ou iRadio, sei lá como a gente vai chamar esse serviço de streaming da Apple. Ao que tudo indica, o acordo tá para ocorrer, né? Já tem a Warner, já tem a Universal e vai acontecer nos mesmos moldes da Pandora. Vai pagar algo entre 6 centavos por cada 100 músicas tocadas, né? 6 centavos por 100. Então, cada música tocada uma vez deve render quanto pro autor, né? Pro artista, né? Façam as contas. E vazou uma peça daquilo que seria o iPhone 5S, né? E aí eu gostei, já estão começando a surgir peças, o pessoal tá começando a trabalhar. Só que tem algumas diferenças aí nessa peça. Por exemplo, no iPhone, opa, eu ia pegar aqui o meu iPhone pra simplificar. Você tem aqueles dois botões de volume, o mais e o menos, e tem um switch, um botãozinho ali, uma alavanca de on e off. Nessa peça que vazou, você tem, na verdade, o mesmo sistema nos três botões, o que indicaria que seria o botão de mudo, né? Seria um botão, não seria um switch de on off, seria um botão de apertar. Tem essa diferença. E considerando também que vazou a câmera, e a câmera, uma câmera frontal, só que não tem os outros sensores da câmera frontal, só tem a câmera frontal. Aqueles sensores de luminosidade, né? Uma tripinha de sensores que existe no iPhone atual, no iPhone 5 não está presente. Ou seja, ao invés de ser o iPhone 5S, pode ser que essas peças vazadas sejam do tal iPhone de baixo custo, porque tem essas diferenças aí. Será? E que mais que a gente tem? Chegou na App Store o Dungeon Hunter 4, também chegou a atualização para o Real Racing com sincronismo via iCloud, para você ter a mesma evolução tanto no iPhone quanto no iPad. Isso é uma coisa que já deveria ser assim. Essa é minha grande raiva com o Angry Birds. Talvez seja até isso que faça ele tão viciante, né? Que você muda de aparelho e tem que jogar tudo de novo. Não é isso, não. É outra coisa. Enfim, não. Essa é o meu ranço com o Angry Birds. E o mercado de PCs teve a maior queda da história. Foi o pior rendimento. Acredita-se que seja uma reação ao Windows 8. As vendas caíram 11,2%. A batata tá esquentando aí. A Microsoft precisa lançar o Windows Blue logo, né? Por isso que ela tá correndo tanto. O problema vai ser que o Windows Blue vai seguir a mesma linha do Windows 8. Mas tudo bem, né? O Windows Vista foi um dos piores sistemas operacionais, né, da história. E eu não tive nenhum problema com ele. Eles lançaram o Windows 7, que pra mim é a mesma coisa do que o Windows Vista. E é considerado um dos melhores sistemas operacionais. Enfim, vai que a Microsoft lança o Windows Blue e é um sucesso, né? Tá precisando. E olha só, a Samsung vai lançar o Galaxy Mega, que é um smartphone. E aí você pensa aí, peraí, o S4 vai ter 5 polegadas. O Galaxy Note, que já é considerado um tablet, tem 5.3 polegadas. Então, né, o Galaxy Mega vai ter o quê? 5.2 polegadas? Não, o Mega vai vir em dois tamanhos. 5.8 polegadas e 6.3. Lembrando que o Note 2, Galaxy Note 2, que é maior que o Galaxy Note, tem 5.5 polegadas. Então, realmente é um Galaxy Mega, né? 6.3, mais um pouquinho, fica do tamanho de um iPad mini. E a LinkedIn comprou o Appulse, né? A Pulse é similar ao Flipboard, similar ao Zeit, é uma revista, mas baseado em rede social, naquilo dos seus gostos, conta com 30 milhões de usuários e reúne material de 750 fontes. E a gente pode dizer que o Pulse fornece conteúdo. E é curioso quando a gente olha para o LinkedIn e a gente pode dizer que o LinkedIn vive de inscrição, né, para aqueles caras que assinam, para aqueles caras que precisam dos serviços do LinkedIn, que são recrutadores. Tem de alguma forma também um modelo de classificados e agora tem conteúdo, né? O LinkedIn tá virando uma espécie de jornal, né? A gente achava que o jornal tava com os dias contados e de alguma forma o modelo de negócios do jornal está se assemelhando bastante ao modelo do LinkedIn, né? Gostei dessa análise que fez lá o pessoal do readwrite.com. E falando ainda dessas mudanças, né, que acontecem, o Hotmail, que era um navegador integrado ao Facebook, posso dizer isso? E agora ele mudou a pegada, ele agora não quer mais ser um navegador, ele quer ser um agregador de conteúdo, mas é um agregador de conteúdo com bases em rede social, com base nos seus amigos. Lembra aquele papo que eu tava falando, foi nessa semana que a busca ia ser social? Tá aí, o Hotmail tá seguindo essa linha e eu acho que ele vai fazer bastante sucesso, ele tá indo no caminho certo, né? O Hotmail tá aí desde 2009, já tem 4 anos, tá aí sofrendo para sobreviver, mas acho que foi uma decisão acertada, ainda mais quando a gente considera o buraco deixado pelo Google Reader. É essa a vaga que o Hotmail tá querendo preencher. Provavelmente, acho que não vai acontecer, a gente muda muito vagarosamente. Eu acho que teve um certo buzz o Hotmail, mas não colou, e acho, palpito, que não vai colar de novo, mas é só uma opinião. Aí uma coisa legal que o Google fez, porque é uma coisa que a gente tem que pensar, o Google lançou uma ferramenta chamada Inactive Account Manager, um gerenciador de contas inativas. Você pode chegar e dizer, olha, depois de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano que a conta não tem atividade, você pode escolher 10 pessoas de confiança para compartilhar aquele conteúdo. Essas até 10 pessoas que você escolheu vão receber a mensagem e vão poder acessar os seus documentos, acessar as suas fotos, aqueles vídeos lá no YouTube. É a sua vida digital, né? É legal isso, porque a gente não pensa nisso, né? Eu tenho aqui meus livros, né? Eu tenho os meus bens físicos, e quando eu não tiver mais aqui, alguém vai lá e pega. Mas e a minha vida digital? E as minhas fotos, né? Como é que fica isso? A gente tem que pensar nisso, compartilhar com a esposa as senhas. Olha, anota no caderninho as senhas das coisas, fala, olha, se acontecer tal coisa, pega esse caderninho aqui. Afinal de contas, é a sua esposa, é uma pessoa que você devotou confiança, né? É solteiro, escolhe uns amigos aí. Achei muito legal essa política, né? Pelo menos faz a gente pensar. E se você quiser também, uma das opções é você apagar todo aquele conteúdo, né? Para não correr o risco de, enfim, vazar alguma coisa, né? Gostei da proposta, gostei do Google nos fazer pensar nisso, né? É uma coisa que eu sempre pensei, mas já compartilhei isso aqui com vocês diversas vezes, mas saindo do Google certamente vai ter um peso maior na sociedade. Parabéns, Google. E para finalizar, a LG se tornou a terceira maior fabricante de smartphones. A Apple e Samsung ficam brigando ali pela primeira e segunda posição juntas. Elas praticamente dominam o mercado com cerca de 70%. E aí tem a HTC, que estava em terceiro lugar, perdeu a posição para a LG, tem a Motorola, né? A briga vai acontecendo ali, né? Vamos ver se o HTC First é um sucesso e faz com que a HTC retome a terceira posição, retome a posição que agora está sendo ocupada pela LG.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
E provavelmente você deve estar pensando aí em algum aplicativo de segurança para essa história do iPhone. Pois é, né? Existem algumas alternativas de segurança que você pode fazer basicamente com jailbreak, várias formas de localização. Acho que é iCatch, que tira foto quando alguém erra a senha, para você desligar o aparelho tem que ter senha. Enfim, aumenta a chance de você pegar. Mas, de novo, eu acho que o mais importante não é o aparelho, né? Quando isso acontece, o mais importante não é o aparelho. O mais importante são as informações que estão lá dentro, né? O mais importante é você ter saúde, o mais importante são os seus dados. E aí depois vem o aparelho, né? Se você conseguiu gerar recursos para adquirir um aparelho de R$2.000, reais, eu garanto a você que você tem condições de gerar mais recursos para comprar um outro aparelho igual. Então, não fiquem presos a isso, né? Coloquem... Sei que é duro dizer isso, sei que na prática eu tô falando de R$2.000, mais até, mas iPhone é um aparelho descartável, ele é um dispositivo descartável, como é o iPad. Tem backup, você pode perder, ele é móvel. E tudo aquilo que é móvel, né, tá sujeito a isso. Então, ponham isso na cabeça de vocês. Seria legal poder recuperar. Gostaria de poder recuperar. Gostaria de que o aparelho caísse nas mãos de uma pessoa de boa índole. Mas vale a pena a gente se envolver com isso? Ah, aconteceu. Vida que segue. É difícil falar isso, mas foi só um aparelho. Ok, o boletim de ocorrência, bloqueia o e-mail. Depois lá nos comentários eu vou passar todas essas dicas pra vocês. Mas não corram riscos desnecessários, né? A gente nunca sabe com quem tá lidando. O mais importante são os seus dados. Imagina, né? Se o meu iPhone aí cai aí no mundo e o pessoal abre, vai rolar aí um Coca-Gate. Brincadeira. Melhor nem brincar assim, que aí o pessoal vai pensar que eu tenho alguma informação importante. Tem informação importante, né? Informações no iPhone que valem a minha vida, né? Lá tem data de aniversário de casamento, data de aniversário da sogra. Se eu esqueço essas coisas, minha vida tá correndo risco. Bom, enfim, o que eu queria falar pra vocês hoje é de mais um aplicativo. Isso sempre me surpreende, essas coincidências. E hoje o mundo tá vivendo uma vibe de produtividade. Essa que é a verdade. E saiu na App Store mais um aplicativo de e-mail com produtividade. Mais um aplicativo que faz com que a sua inbox seja tratada como uma lista de tudo. O primeiro aplicativo a fazer isso foi o Mailbox. Na verdade, ele não foi o primeiro. Na verdade, esse aplicativo de hoje, né, que é o MailPilot, ele foi o primeiro. Ele entrou no Kickstarter no início de 2012, precisava de $35 mil, conseguiu atingir $55 mil praticamente, e foi um ano de desenvolvimento, e agora, não, um pouquinho mais de um ano, e agora tá na loja. Esse aplicativo não tem fila como é o Mailbox, você baixa ele e instala. O problema é o preço, né? Ele é um aplicativo, sim, universal, mas custa bagatela de $15, né? R$30 para você ter um cliente de e-mail universal. O grande problema é essa história do to-do, né? As pessoas têm esse sentimento, ainda não compraram essa ideia. Quem usou o Mailbox tenta usar o aplicativo como um cliente de e-mail. E ele não é um cliente de e-mail. A gente tem um ranço, eu conheço gente que guarda tudo no e-mail, guarda foto no e-mail, tem trocentas coisas dentro do e-mail. Usa o e-mail como um sistema de referência, como um sistema de armazenamento. Olha lá o Gmail, caramba, eu tenho aqui tantos gigas, vou ocupar esse espaço e não apaga nada. E ok, é um pensamento, né? Tá lá, né? Tem um sistema de referência, melhor do que nada, mas eu, por exemplo, pego os meus e-mails de referência, informações que eu preciso salvar, pego em caminho pro Evernote, porque eu sei que lá tá salvo. E lá tem um mecanismo de busca muito mais aprimorado do que o Gmail, que ainda vai evoluir. Eu posso, por exemplo, ter uma foto dentro do e-mail, que eu consigo buscar um texto dentro daquela foto, coisa que eu não consigo fazer com a busca do Gmail. Então, tem essas diferenças. As pessoas estão olhando para os clientes de e-mail como clientes de e-mail. E agora a gente está entrando numa vibe, ao meu ver, de produtividade. A galera está querendo atingir produtividade no e-mail. E eu acho que vai ter mais aplicativos ainda querendo rever esse conceito. De alguma forma, eu não vou mentir para vocês, o MailPilot, ele é semelhante ao Mailbox. Não tem muita diferença, não. O que a gente pode anotar como diferença é que o Mailbox só funciona com Gmail e tem push. O MailPilot funciona com qualquer conta IMAP, ou seja, vai funcionar com Gmail, vai funcionar com o Mi, mas não tem push. E o preço eu achei um preço caro, principalmente porque ele foi custeado no Kickstarter, então poderia ser um preço mais baixo. E se a gente considerar aquela história de que não importa o preço do aplicativo, né, quando você faz o número de vendas versus o preço, você vai sempre ter o mesmo valor. Seria interessante baixar um pouco mais esse preço. Acho que em algum momento ele vai baixar, né? Acho que em algum momento esse preço vai cair. Isso aí é preço de lançamento, isso aí é preço para não ter que enfrentar fila. Então deixa aí o MailPilot suados $15 lá na App Store. Welcome to the future. Coca!
Comentários.
Comentários.
Comentários. Focatec.
E continuando a minha safra de eventos de boa sorte, né? Teve problema com o cabo do microfone, teve problema com o cabo USB, tive problema com a máquina, com o monitor, com o ar-condicionado, tive problema com o meu carro na quarta-feira, né? Nessa quinta-feira foi a vez do meu iPhone. Eu simplesmente perdi o meu iPhone. Não foi nenhum ataque violento, simplesmente perdi. Posso ter esquecido em cima da mesa de um restaurante, posso ter esquecido em cima do carro, posso ter esquecido dentro de uma loja, em cima de um balcão, pode ter caído do meu bolso, alguém pode ter colocado a mão dentro do meu bolso e pego, simplesmente não sei o que aconteceu. Muito provável eu tava numa loja específica e aí eu dei alguma bobeira, deixei em cima do balcão e enfim, alguém pegou. Enfim, né, mas não tem como ter certeza, não sei, simplesmente aconteceu. E o que que a gente faz nessas horas, né? Primeiro de tudo, foi um susto muito grande, né? Caramba, cadê o meu iPhone, né? Será que eu perdi? Será que tá dentro do carro? Será que caiu debaixo do banco? Você fica naquela dúvida, né? Será que eu realmente deixei cair em algum lugar? Será que esse telefone ainda é meu? Ou será que ele já caiu no mundo? Enfim, tem o Find My Phone e você fica naquela dúvida ali, né? O que eu faço agora? Recupero, não recupero? Apago o iPhone? Você tem duas coisas que você pode fazer quando você, digamos assim, perde o seu iPhone. Você pode colocar ele em modo perdido ou você pode apagar. Quando você apaga, você não consegue mais rastrear o iPhone. Todos os seus dados vão ser apagados e você perde a conexão com ele. A outra coisa que você pode fazer é colocar ele em modo perdido. Quando você coloca ele em modo perdido, você coloca um número. Então, se a pessoa acha e tem boa intenção, ela pode ligar para aquele número que aparece no aparelho. E junto desse número que você coloca, você tem uma mensagem. E aí, a gente tem que ser muito cauteloso nessa mensagem, porque imagina o seguinte, imagina que você coloque uma seguinte mensagem. Poxa vida, vou ter que ir aí até na sua casa, na rua tal, porque a tendência é que você consiga a localização do aparelho. E aí, a pessoa, o que ela vai fazer? Será que ela vai te devolver? É muito provável que ela pegue o aparelho, desligue e jogue no lixo. É muito mais fácil a pessoa, para não se complicar, é muito mais fácil a pessoa jogar fora do que devolver. Então, tem que ter muito cuidado com a mensagem para você não assustar a pessoa. Só que o meu aparelho caiu nas mãos, né, de alguém de má índole. Se foi achado, a pessoa teve má índole porque desligou o iPhone. Se foi, digamos assim, furtado, né, se já tinha uma má intenção, a pessoa já tinha má índole e desligou. Mas qual foi o procedimento, né, o que eu fiz? Isso ainda tá em curso, né, porque eu quero registrar o boletim de ocorrência na polícia. Ainda não fiz isso. Primeiro porque isso aconteceu no final do dia e eu ainda tinha alguma esperança. Me identifiquei que tinha perdido o aparelho. Primeira coisa que eu fiz foi ir pra casa, né? Parei o carro numa área de cobertura, não parei o carro numa garagem, porque vai que o aparelho tá no carro e eu quero localizar e aí não tem o sinal. Então, deixei ele num lugar aberto, tentei localizar, não consegui. E com isso, já, olha, não tá no carro. E aí, eu acionei o modo perdido, né? Eu coloquei um número, coloquei uma mensagem, olha, sei que você achou meu aparelho, retorno amigável, só tem interesse, tal, papapá, né? Você pode até pensar numa recompensa, né? Ah, eu dou uma recompensa, enfim. E eu não fiz essa história da recompensa. Eu acionei o modo perdido e aí no modo perdido, o que acontece? Você é avisado. Além do modo perdido e do apagar aparelho, você pode reproduzir som. O que é reproduzir som? Sabe quando você perde o aparelho e você liga pro aparelho pra ele estar tocando? Você pode mandar um reproduzir som e você pode pedir pra ser avisado quando o som for reproduzido, né? E eu, enfim, apertei ali pra ver se, né, desentupia o canal de comunicação, né? Você vai fazendo de tudo. E, enfim, dentro nesse instante, o modo perdido foi acionado, né? O aparelho apareceu, ficou ligado um minuto. Enfim, aí a mensagem apareceu lá pra pessoa. E eu vi que a pessoa realmente tinha má índole, porque ficou ligado um minuto e ela desligou. E com isso, me liberou, né? Me liberou da... Eu realmente perdi aquele aparelho. Não tava um carro, não tava... eu não tinha esquecido em algum lugar que eu pudesse recuperar. Não, já tava nas mãos do mundo. A pessoa tinha um telefone de contato. Vamos ver o que ia acontecer. E aí, a gente fica naquela dúvida, né? O que a gente faz, né? O que vale mais, né? O aparelho ou são as informações? E não tem jeito. O que vale mais são as informações. Toda a minha vida tá naquele aparelho. Por isso, primeira coisa, se você não tem isso, coloca uma senha no seu dispositivo. E diz que se você errar a senha 10 vezes, você quer que apague o conteúdo. Isso é mega hiper importante, porque é uma proteção dos seus dados. Isso não vai garantir que você vai ter o seu aparelho de volta. Não, não vai. Tem muita gente falando, poxa, eu deveria ter um esquema para impedir que de desligar. Deveria ter um esquema para errou a senha, tira foto e manda pra pessoa. Sim, poderia ter tudo isso, mas o iPhone, ele não é um dispositivo de segurança. Tirou o chip, acabou. Tirou a bateria. No caso do iPhone, não dá, mas é muito difícil de você bolar um dispositivo de segurança. Você tem margem a muitas falhas. Melhoraria um pouco, mas a pessoa que pegou o meu aparelho não necessariamente tem má fé. Não adiantaria pegar uma foto, colocar, é ladrão. Não, ela pode, achei na rua, não tinha ninguém perto, achei na rua e vai. Como é que você prova que não foi isso que aconteceu? Ajudaria sim, mas não resolveria todo o caso. O que você tem que fazer é sempre se proteger. Então coloca uma senha no seu aparelho, pede para que errou 10 vezes, apague a senha. Você faz isso tudo lá nos ajustes, sempre tenha backup e coloque o máximo de informações que você puder na nuvem. Então, o que eu perdi? A única coisa que eu perdi foi o Billings, porque o Billings, né, que é aquele o acompanhamento de horas que eu faço, porque ele não sincroniza na nuvem, por uma opção minha. Ele sincroniza dentro da minha rede Wi-Fi. Então eu perdi os dados daquele dia. Foi a única coisa que eu perdi. Enfim, o que eu posso recuperar, né? Eu deixo o Billings no Mac sempre aberto e uso o Billings sempre no iPhone. Então quando eu abro ele e tô, né, dentro da rede Wi-Fi do mesmo Mac, ele faz o sincronismo. Isso foi a única coisa que eu perdi. E outra coisa que eu fiz também, eu troquei a senha de todos os serviços. Todos os serviços, e-mail, Dropbox, troquei todas as senhas. Pra quê? Pra evitar qualquer complicação. A coisa mais importante não é o seu aparelho. A coisa mais importante são as suas informações. Ali a sua agenda. Muito provavelmente na sua agenda tem lá mamãe, papai, esposa, marido, filho. Não coloca essas coisas, usa nome. E não é uma coisa chata dizer isso, mas a partir do momento que você personaliza um determinado contato, você está dizendo que aquele contato dali é importante. Se a pessoa, estou falando especificamente de iPhone, se a pessoa tem boa índole, tem lá um número, ela vai ligar, ela vai tentar entrar em contato com você. Se a pessoa tem má índole, né, que ou está esperando uma recompensa, ou enfim, você fica muito vendido, você fica muito exposto. E não, estou falando coisa de telefone, né, de aquele trote de sequestro relâmpago, mas se a pessoa tem o seu e-mail, pode acessar as suas comunicações, pode de alguma forma roubar as suas contas, né? Roubar a sua identidade digital. É complicado isso, então super, hiper importante. Coloque uma senha. Muito provável que a pessoa que achou ou pegou o meu aparelho não estava interessado na minha identidade, né, digital, não estava interessado nos meus dados. Existem formas mais fáceis de pegar os meus dados. Provavelmente o cara já tem toda uma rede, né, de para escoar iPhones, pegou, colocou nessa rede. Isso porque o aparelho ele foi achado numa região, num ponto, e tempos depois apareceu lá no Cafundó do Judas. Apareceu em Belfort Roxo. Então, o que eu acredito que aconteceu? O cara pegou o aparelho, passou para alguém, esse alguém verificou se o aparelho estava ligando, se estava funcionando. Foi quando eu peguei a primeira posição e, enfim, o cara foi para casa ou foi para algum lugar que foi esse momento em Belfort Roxo. E a partir dali, eu apaguei os dados. Então, qual foi? Eu talvez até tenha demorado em apagar os dados, né? O meu processo foi iniciar a localização e durante esse processo de localização fui trocando as senhas dos serviços e foi o momento em que ele apareceu essa segunda vez e aí, enfim, não apareceu mais, perdi o contato com ele porque eu mandei apagar, tentando preservar os meus dados. Como o aparelho, ele até o momento ainda não foi apagado, né? Não tem mais contato com ele, eu ainda não cancelei a linha. Eu fiquei monitorando as duas coisas, fiquei monitorando o aparelho e na Vivo eu fiquei monitorando o saldo, né? Se aparecer algum número, alguma ligação, pra mim é até bom, mas eu fiquei ali monitorando o saldo exatamente pra não ter surpresas. É até arriscado isso, né? Uma vez que eu tive a informação de que realmente estava no mundo, o ideal seria, né, cancela tudo, só que se eu cancelasse tudo, eu não conseguiria apagar o iPhone, então eu ainda quis ter essa oportunidade de apagar o iPhone, né? São coisas que são importantes pra mim, né? E aí você tem que medir o que é importante pra você. O que é importante pra você é cancelar logo a conta, é se livrar disso, isso, se livrar desse problema e deixar a pessoa com os seus dados? Ou será que é melhor apagar os seus dados? Via de regra, eu acho que, talvez eu tenha demorado muito, mas eu acho que foi uma decisão bem acertada, né? Tenta localizar, não tentou localizar, vai e apaga, né? E assume que perdeu o iPhone e bola pra frente, né? O que que vai acontecer agora, né? Tá aí a pressão de um iPhone 5S, então pensei em resgatar um iPhone velhinho. Por hora ainda não fiz nada a esse respeito, mas já pensei em resgatar um iPhone velhinho e ficar usando. Já pensei em pegar um telefone padrão e ficar usando, mas vou sentir falta da internet 3G, né? Faz falta pra mim. Considerei, claro, né, pegar o iPhone 5. Considerei até pegar um telefone alternativo, pegar um Nexus 4 até o iPhone 5. Enfim, provável que durante essa sexta-feira eu configure o meu iPad, né? Pegue os aplicativos mais importantes que só estavam no iPhone, coloque ele no iPad e passe a usar o iPad, faça um VoIP no iPad, né? Que coisa, né? Eu vou usar o iPad como telefone. Praga, né? Eu que fico falando aí dos iPadógrafos, vou usar o iPad. Pode ser também, né? Talvez essa seja uma boa experiência, né? Vamos aproveitar isso, né? Já que aconteceu, já que é inevitável, vamos tentar tirar alguma coisa boa aí, né? Vamos fazer uma limonada dessa história. Talvez eu faça o meu iPhone Mega, né? Vamos ver o que eu apronto. Mas fica aí ligado, se tiver alguma mensagem estranha, né? Pode ter sido a pessoa que pegou o meu aparelho, né? Vai que eu esqueci de alterar alguma senha, né? Vai que acontece alguma coisa. Então fica aí a dica, atenta aos seus dispositivos, coloca a senha, errou 10 vezes, apaga tudo. E perdeu o iPhone? Troca a senha de todos os dispositivos, anota num papel o e-mail do seu aparelho para quando você ligar para a operadora: olha, foi roubado, queria cancelar a linha, queria fazer isso, queria fazer aquilo, colocar pré-pago para não perder o número, porque eu só vou comprar um aparelho daqui a tanto tempo. E olha, eu queria bloquear o e-mail é esse. Você passa, anota todos os dados lá no iTunes, conecta agora ele no iTunes, anota, e aí quando aparecer aquela tela do aparelho, aparece lá o e-mail ou o número de série. Fica clicando ali no número de série, ali no e-mail, que ele vai trocando aquelas informações aonde aparece o número. Você vai ver várias informações, anota todas essas informações para você passar para a operadora, né? Perdeu, ok, mas pelo menos a gente garante que outra pessoa não vai usar o iPhone, vai virar um iPod. Deixo aí essa dica, né? A gente também tem que fazer o nosso papel. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Desejo a todos um excelente final de semana, e na segunda-feira a gente volta aqui no podcast. Mas isso não significa que a nossa conversa parou, ela continua lá no @cocatec, no Twitter, na AppNet. Vai demorar um pouco mais eventualmente, mas vai continuar tudo a mesma coisa. O forum.cocatec.com.br, o Facegroup, facebook.com/grupos/cocatec, comunidade do Google Plus, fica tudo a mesma coisa, não muda nada, é só mais uma dificuldade. Abraço para vocês, um excelente final de semana, até segunda, tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora. Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.